E nosso assunto começa com o meio ambiente. A gente falou, inclusive, hoje sobre plástico, logo na abertura do programa, né? Sobre essa questão do meio ambiente. Pois é, hoje milhões de pessoas ao redor do planeta estão voltadas, com seu olhar voltado para questões relativas ao meio ambiente. Afinal de contas, é 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Uma campanha global pela preservação da natureza começou em 1972, quando a Assembleia Geral das Nações Unidas instituiu o dia 5 de junho como o Dia Mundial do Meio Ambiente. Em vários órgãos públicos vai haver celebrações, vai haver eventos para poder marcar essa data, incluindo a Câmara dos Deputados, que realiza hoje às 11 da manhã uma sessão solene para marcar essa data. E sobre isso a gente vai conversar com o deputado Nilton Tato, ele que é do PT de São Paulo e é o segundo vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara. Deputado Nilton Tato, prazer em tê-lo aqui no painel eletrônico desta manhã de terça-feira. Como é que vai o senhor? Bom dia.
Prazer é meu, Edson. É um prazer voltar a falar na Rádio Câmara. Bom dia também, Isabel.
Bom dia. Rádio Câmara.
Pois é, deputado, qual o balanço que a gente pode fazer aí? Temos o que comemorar ou não temos o que comemorar no Dia Mundial do Meio Ambiente, na sua opinião?
Não temos muito para comemorar, não, Edson, porque se a gente for verificar aí nos últimos 2 anos aí, nós tivemos uma série de retrocessos. Tanto do ponto de vista do Executivo, com a paralisação de uma série de programas. Eu posso citar aqui, por exemplo, na perspectiva da agroecologia, então todos os programas que nós tínhamos para incentivar a produção orgânica, né, o próprio programa de redução de agrotóxico, eles foram praticamente paralisados. Também no âmbito do Executivo, a desestruturação dos organismos, né, que podemos dizer assim, que tem a responsabilidade de tocar um pouco a agenda socioambiental. Só a gente verificar a situação do IBAMA, o esfacelamento do IBAMA, do próprio o Ministério do Meio Ambiente perdeu espaço dentro do governo, a FUNAI, que cuida das questões hídricas, completamente desestruturada, né, paralisada. E no Congresso Nacional, um avanço considerável das pautas, podemos dizer assim, de retrocesso, e uma que hoje está se debatendo muito, está ligada, por exemplo, à questão do agrotóxico, numa comissão específica que quer flexibilizar a legislação para liberar mais agrotóxico. Então, e por outro lado, você pega a questão da violência aos ambientalistas, né? Então, se a gente for pegar ambientalistas, aqueles que lutam pela reforma agrária ou lideranças indígenas quilombola, no ano passado nós batemos o recorde de assassinatos no campo. Então, quer dizer, a gente está com uma tendência de retrocesso muito grande. Isso é muito ruim para a agenda socioambiental do país, né?
Agora, então, eu só falo em termos...
Estamos ficando cada vez mais distantes, o desmatamento aumentando, nós estamos ficando cada vez mais distantes da agenda 2030, que é a agenda que nós nos comprometemos enquanto país, né, perante a ONU, e é trabalhar na perspectiva da implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável até 2030.
Então, agora...
quer dizer, então nós estamos muito distantes da gente comemorar. E, portanto, nós precisamos retomar essa agenda na perspectiva da sustentabilidade.
O senhor faz uma avaliação política e em relação à questão Brasil, né, do que diz respeito a ações aí do governo e também às questões ambientais relativas ao país. Mas do ponto de vista global, né, se a gente for analisar como está o mundo hoje em relação à questão do meio ambiente, como o senhor avalia aí não só a questão brasileira, mas a postura dos governos de um modo geral, numa perspectiva mais global sobre a questão ambiental no mundo hoje?
Pego, por exemplo, para responder essa questão, a agenda do clima. Nós em 2015 tivemos um avanço muito grande, né, onde todos os países assumiram metas, podemos dizer assim, até audaciosas, né, de redução de emissão de gases de efeito estufa, né, entendendo, né, que o aquecimento global ele veio para ficar e pode trazer consequências graves para todos os povos, né, independentemente se está no hemisfério sul, se são países em desenvolvimento ou os países desenvolvidos. E aí, já na conferência do ano passado, deste ano, do ano passado, melhor, em novembro, em Bonn, na Alemanha, que a gente tinha uma perspectiva de avançar na agenda de implementação dos compromissos assumidos em 2015, e, no entanto, a gente teve lá o anúncio da saída, né, ou a perspectiva de saída dos Estados Unidos da agenda do clima. E se avançou muito pouco. Se a gente pegar, esse que é o tema, podemos dizer assim, que do ponto de vista global, é o tema principal. Então, nós temos uma perspectiva que, de repente, ela retome o caminho daquilo que foi acordado em 2015 na conferência que vem agora, em novembro, próximo, na Polônia.
Deputado, este ano, né, a campanha global em torno do Dia Mundial do Meio Ambiente traz como foco o combate à poluição plástica. Aqui na abertura do programa hoje, o Edson Júnior lembrou que o Chile decidiu aí pela proibição do uso das sacolinhas plásticas. Eu acho que é o primeiro país das Américas, né, que trata dessa proibição das sacolas plásticas. E o plástico hoje, a gente sabe, é a praga do século, né? Tem aí plástico por ano, são consumidos aí entre 500 bilhões a 1 trilhão de sacolas plásticas em todo o planeta. Em São Paulo, em 2012, o governo tentou aí proibir, houve uma tentativa, né, de proibir as sacolinhas plásticas, mas foi só uma tentativa porque não funcionou. Algumas cidades brasileiras, até lideradas por São Paulo, tentaram banir essa distribuição gratuita de sacolinha plástica e supermercado. O que pode ser feito, deputado, já que é realmente uma praga, né? Essas sacolas plásticas. Pode ser feito alguma coisa para que a gente, aqui também no Brasil, siga o exemplo do Chile?
Sim, Isabel, eu acho que alguma coisa precisamos fazer. Há na Câmara, inclusive, projetos de lei nesse sentido, uma série de projetos nesse sentido, inclusive está na Comissão de Meio Ambiente. Mas é uma dificuldade muito grande de a gente aprovar, porque, vamos citar um exemplo que nós conversamos até pouco tempo atrás, por ocasião do Fórum da Água. Se a gente for verificar nos últimos anos, a quantidade, vamos pegar, por exemplo, as PET para envasamento de água.
Uhum.
É uma coisa que cresceu de uma forma considerável. Então, você tem todo o debate da sacolinha plástica, que ela domina, de repente, o debate, mas nós temos uma dificuldade muito de aprovar uma legislação nesse sentido, em função da própria composição do Congresso Nacional, porque os interesses econômicos são muito fortes relacionados a essa cadeia de produção do plástico. Mas vamos pegar um exemplo do envasamento de água, entendeu? Hoje, é impressionante a quantidade de água que é consumida vazada em plástico, né?
Uhum.
Então, quer dizer, teve todo um período de debate muito grande e que, de certa forma, até diminuiu, isso é muito ruim, com relação às PET de refrigerante, né? Mas, por outro lado, ganhou espaço o uso do plástico, né, para o consumo de água. Então, no fundo, como é que fala? A gente vê que às vezes você avança do ponto de vista do debate, né, de as pessoas tomarem consciência, mas a atitude prática, ela tem que vir uma coisa casada, quer dizer, a consciência da sociedade e ao mesmo tempo, a ação do ponto de vista da produção de legislação e de ação do executivo. E é isso que está difícil nesse momento para a gente trabalhar e avançar. Então, eu volto a dizer, a gente só tem hoje, depende cada vez mais de mobilização da sociedade para poder pressionar no Congresso Nacional e o Executivo a tomar medidas que vai na direção da gente diminuir, por exemplo, nesse caso específico aí, do uso do plástico.
Agora, deputado, é complicado a gente falar nisso porque a gente está vivendo, quer dizer, nós tivemos uma lei de resíduos sólidos aprovada em 2010, sancionada em 2010, que estabelecia o fim dos lixões no Brasil até 2014, esperado depois foi estendido para 2018, depois foi estendido de novo. E nós tínhamos o belíssimo exemplo, para belíssimo modo irônico ligado, para dizer da capital da República que entra governo e sai governo e não fazia o bendito do fim do lixão da estrutural, que era uma das coisas mais vergonhosas que o Brasil tinha. Por que a gente pode falar em política ambiental nessas condições, hein, deputado?
Tá, mas é isso, Edson, que é a dificuldade. A gente tem uma política boa, né, na área de resíduos sólidos e não consegue implementar. A todo momento, no Congresso Nacional, amplia o prazo para acabar com os lixões a céu aberto. Nós temos uma política de saneamento, que é fundamental também, e é uma dificuldade de implementar. Se eu pegar esses dois casos aí, por exemplo, elas sofreram um impacto muito grande com a diminuição de recursos, né, que vão para os municípios que têm a responsabilidade de implementar essas políticas.
Sim, sim.
Na hora, depois da aprovação da emenda 95, da emenda constitucional 95, aquela que congela todos os investimentos para os próximos 20 anos em várias áreas, né? Saúde, educação, saneamento e assim por diante. Então, quer dizer, os municípios hoje estão todos eles capenga, não têm recursos, tá? E aí, portanto, as primeiras coisas que abandonam são a implementação dessas políticas, e que tem custos muito maiores depois para o conjunto da sociedade, uhum. Porque, inclusive do ponto de vista da prevenção de saúde. Vou citar um outro exemplo aí, que aí está relacionado ao meio rural. Agora acaba de ser publicado outra prorrogação para implementação do cadastro rural, uhum. Tá? Que também dialoga nessa perspectiva do meio ambiente, na medida em que o Código Florestal, ele, depois de acordado, né, mesmo que tenha retrocesso, mas ele foi acordado que ia na perspectiva de você proteger os mananciais, né, uhum. Proteger nascentes e rio. De novo, ele foi prorrogado aí até o final do ano. Eu volto a dizer que, falo assim, todas essas agendas, ela implica de um debate da política maior, porque quem é que pega o caso do Código Florestal? Você tem uma bancada da Frente Parlamentar da Agropecuária, que se chama de bancada ruralista, uhum. Que é muito forte no Congresso Nacional, e eles foram lá e impuseram, entendeu, de novo uma prorrogação do cadastro rural. Então, não dá para... Estou falando que mesmo esses assuntos específicos,
sim.
Há um sentimento do conjunto da sociedade de que nós precisamos avançar, de que nós precisamos buscar, entendeu, cada vez mais nas atividades econômicas, pensar na perspectiva da sustentabilidade, pensar cadeias de baixa emissão de gases de efeito estufa, implementar essas políticas que podemos dizer assim que são políticas do atraso, uhum. Né, por exemplo, a coisa do lixão a céu aberto, né, de você não proteger a água, de uso, né, de uso de plástico, né, seja da sacolinha plástica ou seja da PET, aí você não vê a correspondência disso no executivo e nem no legislativo. Então, uhum. Inclusive, este ano é um ano de reflexão sobre isso. Tá?
Sim, sim.
Nós estamos num ano eleitoral, nós precisamos refletir sobre isso. Como é que a gente pode pensar numa perspectiva de renovação política para que a gente tenha na representação, seja no executivo, seja no legislativo, que dialoga mais com o sentimento da sociedade que está preocupada com o planeta como um todo, com a qualidade de vida, com a inclusão social, que não dá para você também encarar a questão da sustentabilidade desvinculada da questão da desigualdade no país.
Sim,
tá?
Sim.
Porque as condições de vida e a qualidade de vida dos mais pobres, isso implica em qualidade de vida do próprio ambiente como um todo, né?
Uhum.
Tá? As questões de moradias, né? A situação das áreas de risco, tá? E que geralmente os mais pobres são empurrados para morar em lugares que são sensíveis do ponto de vista ambiental e às vezes muitos desses lugares são importantes do ponto de vista da produção de água.
Sim.
Então, são é um conjunto, né? Não dá para a gente desvincular de todo o debate da política geral, mesmo que quando você vai tratar de um tema específico relacionado à questão ambiental.
Perfeito. Deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, que é segundo vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara. Lembrando que hoje, às 11 da manhã, acontece a solenidade em função aí do Dia Mundial do Meio Ambiente aqui na Câmara dos Deputados. Deputado Nilton Tato, muito obrigado por participar conosco do painel eletrônico nessa manhã de terça-feira. Grande abraço e sucesso aí na solenidade e também na continuidade do trabalho na busca aí de soluções para a questão ambiental no Brasil. Um grande abraço para o senhor e até a próxima oportunidade, deputado.
Obrigado pela oportunidade e chamar a atenção que tem várias atividades na Câmara essa semana com diversos temas. Uhum. Então é uma oportunidade também dos ouvintes da Rádio Câmara acompanhar as atividades que estão acontecendo na Câmara nessa semana. Um abraço.
Grande abraço, deputado. Bom dia. Deputado Nilton Tato conversando com a gente aqui sobre a questão aí do meio ambiente. Hoje é dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Bom dia.